Vamos então dar audição, dar início a esta audição da Caixa Geral de Depósitos, com 15 minutos atrás. Agradeço ao Dr. Norberto Rosa e também ao Dr. Rui Mendes, que é o diretor do Departamento de Meios de Pagamento da Caixa Geral de Depósitos, também teve a amabilidade de acederem e aceitarem este nosso convite e pedido de nos virem falar sobre o sistema de pagamentos eletrónicos, utilizando os cartões de débito e de crédito. Nós temos feito aqui um modelo que um pouco particular e diferente do habitual. Os nossos convidados têm 5, 10 minutos para exporem o que entenderem sobre esta matéria e depois fazemos uma ronda pelos seus deputados, resposta caso a caso, e depois fechamos a reunião. Se o Sr. pretender utilizar os 5, 10 minutos, estaria de imediato a palavra, então. Tem a palavra, então, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite da Comissão da Economia e Obras Públicas para prestar declarações sobre o sistema de pagamentos eletrónicos com cartões de débito e crédito. Eu vou fazer uma pequena intervenção dividida em três partes. Primeira, sobre uma referência breve sobre o sistema de pagamentos em Portugal, com especial realce para o sistema de pagamentos eletrónicos. O segundo ponto, a formação de preços associada a esse sistema de pagamentos. E um último ponto sobre comparações internacionais, apesar de sabermos as dificuldades que existem quando se tentam fazer comparações internacionais desta área. Os meios de pagamento do sistema bancário são constituídos por numerário, cheques, cartões de débito e de crédito, débitos diretos e transferências. De acordo com um estudo elaborado pelo Banco de Portugal em julho de 2007, os custos associados aos instrumentos de pagamento atingiam 1.138,7 milhões de euros, enquanto os proveitos não iam além de 722 milhões de euros. Ou seja, a banca, na sua totalidade, apenas conseguia recuperar 63,4% dos custos por si suportados com os meios de pagamento. Estimativas mais recentes, de 2009, apontam para custos da ordem de 1.228 milhões de euros e proveitos de 903 milhões de euros. O sistema português de pagamentos é internacionalmente reconhecido como um dos mais inovadores da Europa e do mundo, fruto de um conjunto de características que o distingue dos sistemas europeus congéneres. As características mais relevantes são a sua conveniência junto aos consumidores, como resultado da capilaridade da rede e pela diversidade de serviços disponíveis, segurança para todos os intervenientes, fruto de um sistemático investimento nas tecnologias de ponta, integração, que permite eficácia operacional aos retalhistas pela rapidez das transações, e imediata disponibilidade e garantia dos fluxos financeiros. Por esses motivos, o sistema contribuiu pela crescente utilização dos meios eletrónicos nos pagamentos para a redução dos custos sociais, financeiros e ambientais associados à circulação do dinheiro físico. Também facilita e alarga a capacidade de resposta às necessidades de consumo. É por isso fundamental que seja assegurada a manutenção das referidas vantagens do sistema de pagamentos em Portugal, designadamente as múltiplas funcionalidades disponíveis nas ATMs, cujo portfólio é dos mais completos e eficazes. No pagamento eletrónico, há 4 intervenientes diretos e 2 indiretos. Nos intervenientes diretos, temos o utilizador do cartão e o comerciante, que são os intervenientes mais visíveis. Mas há outros dois intervenientes fundamentais não visíveis. O aceitante, que em geral se designa para o acquirer, que contrata com o comerciante o serviço de pagamento e assegura-lhe que vai receber o dinheiro da transação no prazo devido. E o emissor do cartão, que garante que o titular do cartão tem saldo na conta ou crédito disponível para fazer o pagamento e procede à transferência do dinheiro. Contudo, há ainda mais 2 intervenientes indiretos. Os schemes dos cartões, Visa, Mastercard, American Express, Multibanco, etc., que gerem as marcas e definem as regras da sua utilização. São o ponto de encontro contratual entre todos os intervenientes, através da contratualização com os emissores de cartões e os aceitantes. Por último, há os processadores, que em Portugal é exercida fundamentalmente pela CIBS e que asseguram a transmissão eletrónica. Asseguram que o cartão é verdadeiro e que corresponde a determinado utilizador. Relativamente à remuneração dos intervenientes no sistema de pagamentos, no caso das compras, por exemplo, o acquirer negocia, caso a caso, uma tarifa de serviço do comerciante com o comerciante. Esta tarifa de serviço do comerciante permite ao acquirer pagar a comissão interbancária ou o emissor do cartão, o custo de processamento ou processador e as taxas devidas aos schemes. No caso dos levantamentos de numerário em automáticas, as taxas são pagas pelo banco emissor do cartão ou banco responsável pela manutenção das ATMs. Neste caso, os custos são assumidos pelo banco emissor sem quaisquer custos para o consumidor, de acordo com a legislação em vigor, originando um prejuízo na rede das caixas automáticas. Relativamente à formação de preços, podemos dizer que na ótica da emissão, os proveitos obtidos são em grande parte utilizados para cobrir os custos de infraestrutura, quer a nível nacional, quer internacional, o que permite, por exemplo, que os clientes utilizem os cartões na Europa em tempo real e sem custos acrescidos. O processo de terminação das denominadas comissões interbancárias, interchange fee, aplicadas no mercado doméstico, tem vindo a ser assegurado pela Visa Portugal, com aplicação obrigatória a todos os acquirers e emissores, mesmo para os que não sejam associados da Visa Portugal. A Mastercard, de acordo com o que se encontra definido, assume para o mercado nacional as tarifas estabelecidas no âmbito da Visa Portugal. No que se refere ao multibanco, as tarifas são definidas pela CIBS, publicadas no tarifário e comunicadas aos bancos que as aplicam na utilização desse esquema. A comissão aplicada às compras efetuadas nos terminais de pagamento automático é determinada em função dos custos inerentes à realização de uma transação, acrescida de uma determinada margem comercial, que varia em função da estratégia comercial de cada instituição. Tanto os acquirers como os emissores incorrem em diversos custos, dos quais se destacam a comissão interbancária ou interchange fee, que já referi, os custos de processamento, clearing, settlement, entre outros, relacionados com a monitorização e gestão de risco da atividade. O aumento significativo da utilização dos meios de pagamento eletrónico tem tido implicações positivas na redução dos custos sociais, financeiros e ambientais, anteriormente associados à circulação do dinheiro físico, bem como a conveniência do serviço junto dos consumidores e dos comerciantes. Simultaneamente, embora o sistema de pagamentos, na sua globalidade, seja deficitário, como já referi, tem-se vindo a verificar uma evolução das interchange fee no sentido da descida, e que continuará até 2015, com expressão mais significativa nos maiores utilizadores do sistema. As operações com cartões atingiram, em 2011, 58,5 mil milhões de euros, dos quais 30,8 correspondem a compras efetuadas. O esquema multibanco, com 149 mil terminais de pagamento automáticos, TPAs, foi utilizado para a realização de compras no montante de 10,9 mil milhões de euros e com uma taxa de serviço ao comerciante média de cerca de 0,5%. Nos esquemas associados às marcas internacionais, com 118 mil TPAs, foram realizadas compras no valor de 19,1 mil milhões de euros, com taxas de serviço ao comerciante médias de 1,42 para os cartões de crédito e de 0,81 para os cartões de débito. Recordo que existe elevada concorrência ao nível do acquire, quer no multibanco, onde todos os bancos exercem essa atividade, quer das marcas internacionais, onde existe atualmente 4 entidades a fornecerem esse serviço. A Unicre, a Netcaixa, com cerca de 20 mil TPAs, a Netpay, com também cerca de 20 mil TPAs, e mais recentemente, a Caixa Agrícola. Sob as comparações internacionais, dizer que a simples e direta comparação com supostas médias europeias e apenas em termos de taxas aplicadas, não contempla a complexa diversidade de situações concretas nos países europeus, onde existem diferenças significativas nos modelos de funcionamento e na oferta disponível. Não existe um modelo europeu, mas sim modelos adotados à realidade e contexto de cada país. Qualquer comparação só pode ser feita se se compararem todas as receitas e despesas relacionadas com a utilização dos cartões, nomeadamente as comissões pagas pelos consumidores. Em Portugal, conforme já referimos, não se podem cobrar taxas pelos levantamentos em ATMs, como sucede, por exemplo, em Espanha. Em Espanha, como se sabe, houve uma redução significativa das interchange fee desde 2005. E para vermos, temos uma ideia dessa receita média das compras com cartão, em Espanha tivemos uma evolução que em 2005 as taxas, as interchange fee eram 1,52, enquanto em Portugal eram 1,27. Em 2011, essa taxa tinha descido para 0,7 e em Portugal tinha descido para 0,89. No entanto, quando se analisa a verdadeira receita média pela utilização global do cartão, que temos de ter em consideração os levantamentos feitos na rede de ATMs em Espanha, em que, na generalidade, são pagas pelo utilizador. Se nós considerarmos essa receita, verificamos que em 2005 a receita média era 2,08% e em 2011 era 1,94%, que compara com os 0,89% de Portugal. Portanto, temos de ter em consideração não só as receitas obtidas ao nível das compras com cartão, mas todas as receitas obtidas ao nível das transações com esse cartão, onde, na maior parte dos países que não Portugal, são cobradas comissões pela utilização do cartão na utilização de outras funcionalidades, nomeadamente ao nível dos levantamentos. Mas, mesmo assim, apesar de toda esta especificidade, de acordo com dados apurados pela consultora britânica Payment Systems Europe, PSE, especializada em pagamentos eletrónicos, conclui que entre 1995 e 2011, a média das comissões cobradas pelo uso de cartões de débito desceu de 1% para 0,8%. Recordo que em Portugal a taxa de multibanco é 0,5% e a taxa dos cartões de débito a marcas internacionais é da ordem do 0,8%. Portanto, os cartões marca internacional, cartões de débito marca internacional, está na média europeia. Enquanto as cobradas nos cartões de crédito desceram de uma média de 3,18% em 1995 para 1,72% em 2007, e 1,4% em 2011, que também está dentro do valor médio das taxas cobradas para os cartões de crédito. Podemos assim dizer que, comparativamente a 17 países europeus, as taxas pagas em Portugal pela aceitação dos cartões estão dentro da média identificada pela PSE. A experiência recente mostrou que, em mercados onde se introduziram desequilíbrios de forma abrupta no sistema de pagamentos, nunca beneficiou os consumidores. É o caso da Austrália, onde o Banco de Reserva da Austrália estabeleceu taxas interbancárias significativamente mais baixas, cujo resultado não foi repercutido nos preços do comércio, levando a que os bancos tivessem de se ressarcir, aumentando os custos para os utilizadores, digo aqui, para os consumidores. Outras consequências decorrentes de situações deste tipo são a redução da oferta e da capilaridade das redes, o fim do processo de inovação dos sistemas de pagamento e mesmo a venda de redes nacionais a entidades internacionais, como sucedeu, por exemplo, na Bélgica. Outros estudos, designadamente nos Estados Unidos da América, concluíram que numa diminuição acentuada das interchange fee tem riscos que podem resultar num aumento dos custos para os portadores dos cartões relativamente ao que lhes é cobrado atualmente. Num estudo bastante recente, elaborado por professores de três universidades espanholas, designado The Effects of the Mandatory Decrease of Interchange Fee in Spain, conclui-se que uma redução das interchange fee de 57,3% de 2006 a 2010 originou uma diminuição de 2,7 mil milhões de euros da tarifa de serviço ao consumidor, provocando, no entanto, um aumento de custo para os detentores de cartões, que são os consumidores, em 2,35 mil milhões de euros. O estudo conclui que não há evidência que os consumidores tenham beneficiado de preços mais baixos resultante das reduções das interchange fee. Os comerciantes, os responsáveis ministeriais, a Autoridade da Concorrência, o Banco de Espanha, o Instituto Nacional de Estatística Espanhol, não foram capazes de apresentar evidência empírica de que os consumidores tenham beneficiado de qualquer forma da redução das interchange fee. A obrigação da redução das interchange fee afetou a concorrência, reduziu os incentivos à inovação e à utilização dos meios eletrónicos de pagamento, em detrimento do numerário, tornando mais difícil o combate à economia subterrânea, à corrupção e à fraude fiscal, afetando negativamente a receita fiscal. Para finalizar, e em síntese, podemos dizer que o sistema de pagamentos em Portugal é deficitário para o sistema bancário, os utilizadores portugueses têm ao seu dispor aquele que é considerado uma das melhores redes de pagamento, seja em quantidade, seja em qualidade. O utilizador final português não paga qualquer taxa comissão pela utilização dos meios de pagamento eletrónico, revelando-se mais competitivo em termos de preço que qualquer outro meio de pagamento. Os custos destes meios de pagamento são diluídos entre os bancos emissores dos cartões e os beneficiários deste meio de pagamento, comércio e serviços. Os custos para o comerciante estão dentro da média europeia. O utilizador final não paga qualquer comissão. As experiências de imposição administrativa de comissões em alguns países acarretaram mais custos para os consumidores, perda de serviços associados, menor inovação e sofisticação. A poupança obtida pelos comerciantes não foi visível ao nível de custo final do produto ou serviço prestado.
Muito obrigado, Dr. Norberto Rosa. Vamos então tentar fazer tudo com uma única volta. O Partido Social Democrata tem inscrição para a primeira e única volta, então, de dois seus deputados, deputado Nuno Matias, deputado Luís Menezes. 7 minutos para os dois. Tem a palavra, Sr. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento também ao Dr. Norberto Rosa e aos senhores deputados. Bom, em primeiro lugar, agradecendo as informações que nos trouxe e alguma pedagogia que procurou fazer, mas o facto também de estar aqui na qualidade, ao fim e ao cabo, de representante da Caixa Geral de Depósitos, bem como da Associação Portuguesa de Bancos, não ajuda àquilo que foi a intenção inicial deste requerimento apresentado pelo PSD, que é o esclarecimento cabal de tudo aquilo que envolve o sistema de pagamentos eletrónicos, tudo aquilo que é o papel, a responsabilidade, as opções dos diversos intervenientes e o facto de estar aqui, ao fim e ao cabo, também um pouco a colocar dois chapéus, não ajuda a desmistificar um pouco aquilo que passa para a opinião pública, que é aquela relação de espelhos entre aquilo que é o papel dos bancos emissores e dos acquirers, e o facto de, nessa relação de espelhos, ao fim e ao cabo, poder resultar algumas opções para o mercado que ajudam a condicionar a formação dos seus preços. E, portanto, um dos objetivos, e o principal objetivo do PSD quando dá a apresentação deste requerimento, foi exatamente isto, foi procurar conhecer melhor o sistema, perceber melhor as opções e tentar perceber, por comparação com aquilo que se passa no resto da Europa, aquilo que é o funcionamento do sistema, mas também os serviços que ele proporciona, de forma a tentarmos perceber, então, tudo aquilo que levou a que, em dado momento, alguns operadores tenham optado por restringir o acesso a essa funcionalidade, que sabemos nós é também algo que ajuda a tornar mais formal aquilo que hoje em dia ainda existe, infelizmente, de mais informal na nossa economia. E, portanto, as perguntas que lhe deixava desde já, passando depois a palavra ao meu colega, ao deputado Luís Menezes, em primeiro lugar a questão da diferença de taxas. Fala-se na diferença de taxas de Portugal e Espanha, quer a Confederação do Comércio, quer a Aresp, quer a APED, usaram essa justificação à exaustão. Era importante perceber, a existirem, como parece que existem, qual poderá ser a justificação. Tem a ver com serviços, tem a ver com relações contratuais, tem a ver com opções estratégicas. O que é que justifica essa mesma diferença a existir nas taxas entre Portugal e Espanha? Como a avaliar por aquilo que a APED nos fez chegar, tem também a ver com aquilo que se passa num conjunto alargado de países europeus, e foi dado o exemplo de um associado da APED que, num conjunto alargado de países europeus, tinha relações contratuais que levava a que tivessem pagamentos eletrónicos com taxas muito mais reduzidas por comparação com aquelas que são praticadas atualmente em Portugal. Portanto, tentámos perceber o porquê. Em segundo lugar, tentarmos perceber a relação de proximidade entre aquilo que eu falava há pouco, que é a chamada relação de espelhos. Porque quando o banco emissor tem a relação com o acquirer, mas percebemos que a estrutura acionista do acquirer tem, ao fim e ao cabo, uma relação próxima com aquilo que são os bancos e os bancos emissores, se isto não dificulta, pelo menos do ponto de vista da explicação da formação dos preços, aquilo que no lado da opinião pública e dos comerciantes têm que ter de percepção e de informação completa do ponto de vista da transparência e da formação dos preços. Usava dois indicadores que a APED também nos deixou, nomeadamente no que diz respeito às interchange fees, como já aqui foi falado, que, por informações da APED, mas gostaríamos de saber se é verdade ou não, em relação àquilo que é praticado na Europa, existe uma diferença de cerca de metade da Europa para Portugal ao nível das interchange fees no débito e 1.7 de diferença em relação às operações de crédito. E se isto tem alguma explicação ou se resulta apenas de opção estratégica e, sobretudo, também, e foi aqui falado na evolução destas interchange fees ao longo do tempo, se tem havido uma aproximação ou não em relação a estas matérias. Uma outra questão que gostaria de deixar tem a ver com o uso e a cobrança dos diferentes tipos de cartões. E ao longo destas audições foi falado nos cartões de débito, foi falado nos cartões de crédito, mas foi também falado numa nova tipologia que são os cartões de débito diferido. E do facto de existir, eventualmente, e queríamos saber se é verdade ou não, uma taxa que é cobrada, que se aproxima mais ou que é colocado no crédito e não no débito, apesar da tipologia ser de débito, mas ser de débito diferido ao nível da classificação que é assumida pelos bancos. E se isto realmente é assim, e se isto não leva a também ser um desincentivo ao uso do pagamento eletrónico, seja pelo lado do comerciante, que encara, e nós podemos assumir que é verdade, esta circunstância como um custo acrescido para a sua atividade e que o dissuade de continuar a apostar neste meio de pagamento, que entendemos nós que é muito relevante e que dá formalidade à economia, que é essencial. Uma outra questão que gostaria de deixar para finalizar tem a ver com a questão
dos custos e dos balanços para os bancos em relação a esta opção de sistema. Porque foi aqui falado que é um sistema que é deficitário do lado do banco, pelo serviço que presta, pela oportunidade que cria e pela disponibilidade que apresenta para a economia. A questão que deixava era se nesse balanço que está feito está associado os custos que são, ao fim e ao cabo, deixados de ter na operação tradicional do banco, pelo facto de deixar de existir maior circulação física dos meios de pagamento e passar a existir uma maior circulação eletrónica desses mesmos movimentos. E se esse custo que está aqui assumido como sendo deficitário pelo lado da Associação Portuguesa de Bancos e da Caixa Geral de Depósitos, suponho eu, se tem também nesse estudo assumido estes custos, que naturalmente, ao fim e ao cabo, são benefícios de oportunidade que os bancos têm pelo uso do sistema de pagamentos eletrónicos. E passava a palavra ao deputado Luís Menezes. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Norberto Rosa, antes de mais, e reiterando aquilo que foi dito pelo deputado Nuno Matias, é com algum espanto que fazendo dois requerimentos para ouvir duas entidades diferentes, vem a mesma pessoa representar as duas entidades, com todo o gosto que é sempre poder recebê-lo nesta comissão. Gostava de perceber, à medida que fosse dando as respostas, se é a Caixa Geral de Depósitos que nos está a responder ou se é a Associação Portuguesa de Bancos, porque os dois requerimentos foram feitos de forma diferente. A segunda situação que queria expor, e as questões foram feitas, é mais uma consideração política. Falou das inúmeras vantagens que o sistema em Portugal tem. Eu, sendo conhecedor de outros países da União Europeia e usando o cartão de crédito ou de débito noutros países da União Europeia, nunca percebi bem onde é que está, digamos assim, a grande rapidez comparativamente, que falou comparativamente com outros sistemas, a mesma capilaridade, já que em qualquer parte da União Europeia também consigo facilmente, em qualquer serviço, pagar isso. Mas falou de um tema que nos é caro, que é a questão da capilaridade do sistema. E o que está em causa neste momento, em face destes custos excessivos do sistema, é essa mesma capilaridade. Porque da grande distribuição, como é o caso da Jerónimo Martins, que já cerceou a utilização dos cartões de débito e de crédito nas suas unidades em face das margens excessivas que dizem que são cobradas. Há restauração, que sendo um setor que está a atravessar uma enorme dificuldade, também já fez um dia de greve aos cartões e há inúmeros restaurantes que estão a reduzir, digamos assim, a utilização dos cartões. Por isso, e em face de todo este jogo de espelhos que foi aqui falado, que é a Unicre é detida pelas entidades a quem cobra, a quem paga, digamos assim, estas interchange fees, e apesar de haver aqui um enorme déficit aparente do sistema, déficit esse que, sinceramente, em face dos custos do sistema não compreendemos. Se nos outros países os custos são muito inferiores, então imagino que estes déficits sejam muito superiores. A grande questão que se põe é se não preocupa a Associação Portuguesa de Bancos e a Caixa Geral de Depósitos a situação de vermos operadores a quererem abdicar desse sistema de pagamento com a necessária implicação no aumento da economia paralela, da segurança dos próprios estabelecimentos comerciais, mas há aqui um facto que é inultrapassável. Os utilizadores dos vossos serviços estão a querer deixar de os usar porque são demasiado caros. E o que ouvimos aqui foi um conjunto de números muito diversos, de estudos dos quais não temos conhecimento e gostaríamos de ter, se pudesse ser possível, a dizer que os custos não são assim tão altos comparativamente com a Europa. O facto é que toda a gente nos diz que sim. Todos os números indicam que sim. Os estudos a que temos acesso indicam que sim. E por isso, como sabemos que a preocupação por termos um sistema eficiente é mútua, queria perceber o que é que a Associação Portuguesa de Bancos e a Caixa Geral de Depósitos pretendem fazer para que essa capilaridade que tem vindo a diminuir e que vai continuar a diminuir, se não for feito nada por parte do sistema, como é que a Associação Portuguesa de Bancos e a Caixa Geral de Depósitos pretendem fazer alguma coisa quanto a isto? Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Dr. Norberto Rosa.
Muito obrigado pelas questões que foram formuladas. quer para o Sr. Deputado Matias, quer para o Sr. Deputado Luís Menezes, sobre esta questão mais formal de estar aqui com dois chapéus. Eu estive fora do país e quando regressei disseram-me que tinha esta audiência e não tinha percebido muito bem que vinha simultaneamente em nome da APB e da Caixa Geral de Depósitos. Julgava que até viesse só em nome da APB, porque tinha havido alguma diligência da APB no sentido de também ser ouvida junto a esta comissão, e eu estaria aqui em nome da APB porque faz parte da direção B da APB e na altura tinham-me solicitado para representar a APB aqui. Mas penso que neste momento não vejo que haja incompatibilidade formal do facto de estar aqui a representar a APB e neste ponto não há, digamos, divergências entre a APB e a Caixa Geral de Depósitos relativamente a esta área dos meios de pagamentos. Eu tentei dar aqui algumas informações que resultam, quer do estudo, existe um estudo do Banco de Portugal, que é o último estudo que foi feito com detalhe, que é o Instrumentos de Pagamento de Retalho em Portugal, Custos e Benefícios, que foi elaborado em julho de 2007. O Banco de Portugal, eu sei que está a elaborar um novo estudo relativamente aos meios de pagamento, mas que ainda não está finalizado. Penso que os senhores deputados têm acesso a esta informação. Há aqui um outro trabalho, eu posso deixar aqui ao Sr. Presidente da Comissão, que penso que é bastante pedagógico e que tem a ver com um estudo elaborado por três universidades espanholas, que eu fiz referência na minha intervenção inicial, que é a Universidade Rei João Carlos, a Universidade Autónoma de Madrid e aqui mais uma outra universidade, que fizeram uma análise precisamente desta evolução nos interchanges FII que ocorreram em Espanha nos últimos 5 anos e tentaram avaliar os efeitos dessa evolução. E, tentando responder à questão que foi formulada, eu referi na minha intervenção que, efetivamente, quando se compara com Espanha, as interchanges FII são mais baixas em Espanha do que em Portugal. No entanto, o que ocorreu, e este estudo demonstra precisamente essa situação, foi que estas reduções das interchanges FII, que se repercutiu efetivamente numa poupança e num lucro adicional para os comerciantes, traduziu-se numa, eu vou aqui, traduziu-se aqui, segundo dizem, portanto, houve uma redução, uma diminuição de 2,7 mil milhões de euros para os comerciantes, mas os detentores de cartões aumentaram os seus custos de 2,35 mil milhões de euros. Ou seja, houve um prejuízo grande para os consumidores, em detrimento dos comerciantes, e não se conseguiu comprovar, e eu fiz referência aqui, quer aos comerciantes, aos responsáveis ministeriais, à Autoridade da Concorrência, ao Banco de Espanha, ao Instituto Nacional de Estatística, não conseguiram comprovar com evidência empírica que tivesse havido qualquer benefício em termos de redução dos preços dos bens pelo facto de ter havido esta redução do interchange FII. Portanto, este é um aspecto importante que gostaria de realçar, que efetivamente há aqui uma redução dos interchanges FII, que provocou uma diminuição dos custos para os comerciantes, mas simultaneamente provocou um aumento dos encargos para os consumidores e sem nenhum benefício em termos de preço final. Por outro lado, e este aspecto penso que é muito importante, em termos dos emissores dos cartões, a receita por cada utilização desse cartão em Espanha tem que se ter em consideração as receitas provenientes das comissões pagas nos levantamentos das ATMs. E quando se associa todas as operações feitas por cartões em Espanha, uma taxa que neste momento é de 0,7% quando estamos a falar nas compras, é de 1,94%. Ou seja, na prática, o que significa é que o custo final em Portugal pela utilização dos cartões em média é muito inferior à Espanha, porque devemos ter em conta precisamente a utilização e o custo que tem o utilizador quando faz levantamentos de dinheiro nas máquinas de ATM. Depois, aqui, quando se tenta dizer que as nossas taxas são muito elevadas, os valores que temos, e estes são os valores que existem e que são os últimos dados existentes na CIPES, relativamente à taxa do comerciante, temos que ver que na rede multibanco, que corresponde a mais de um terço do valor das compras realizadas, a taxa média para o comerciante é de 0,51, muito mais baixa que a média europeia. Quando falamos do débito das marcas internacionais, e este estudo internacional aponta nesse sentido, para valores 0,8, que estão em linha com o valor que nós temos aqui, que é de 0,8. E em relação ao crédito, que é mais elevado, porque dá um valor acrescido ao comerciante, porque permite ao consumidor fazer compras sem ter essa disponibilidade, há aqui um valor de 1,42. A média europeia, mesmo tendo em conta o contexto diferente que se vive nos diferentes países, destes 17 países que foram analisados, é de 1,4. Portanto, nada evidencia que tenhamos taxas superiores às que existem a nível dos outros países europeus. Quando se fala nos interchanges FII, e estamos a falar nos grandes comerciantes, e como falou no Pingo Doce, nós estamos com um débito das marcas internacionais mais baixo, que é 0,69,5. O que faz sentido que, para os grandes comerciantes, as taxas sejam inferiores para os pequenos comerciantes, porque aqui há algumas economias de escala. Enquanto o crédito é de 1,05. E mais, foi decidido na Visa Portugal, e há esse conhecimento da Associação dos Grandes Comerciantes, que até 2015 há um compromisso de uma descida gradual dos interchanges FII para os grandes comerciantes. E o que está previsto é que em 2015, a nível dos cartões de débito e para os grandes comerciantes, grandes, estou a falar mesmo dos grandes, com volume de negócio superior a 750 milhões de euros, iremos ter uma interchange fee dos cartões de débito de 0,395% e dos cartões de crédito de 0,710%. Ou seja, olhando para as vantagens associadas em que o comerciante tem de utilizar o meio de pagamento eletrónico, que tem a ver com a segurança, o facto de disponibilidade imediata na sua conta, não ter os custos associados ao transporte e ao tratamento do numerário, podemos dizer que estes valores são relativamente baixos. Aliás, toda esta campanha é pouco perceptível, porque quando o Pingo Doce resolve não aceitar cartões para compras inferiores a 20 euros, não faz qualquer sentido, no meu entender, porque estamos a falar em percentagens. E o valor que eles pagam, sendo inferior a 20 euros ou superior a 20 euros, a percentagem é exatamente a mesma. Portanto, há aqui pouca racionalidade neste processo. Eu penso que poderá haver algumas outras razões que estejam por trás, nomeadamente tentar incentivar que os clientes, em vez de fazerem compras médias inferiores a 20 euros, tentem fazer compras superiores a 20 euros. Os custos, mesmo assim, portanto, estamos a falar em valores relativamente baixos. Mas isso é uma decisão do Pingo Doce e que tomou essa decisão. Não tenho muito mais nada a dizer sobre isso. Em relação, eu penso que de alguma forma tentei responder a estas questões, destas comparações internacionais, que o Sr. Deputado Nuno Matias levantou. Levantou mais uma outra questão que tem a ver, vou ser mais rápido, com os cartões de débito diferido. Os cartões de débito diferido são mais recentes e é natural, quando aparece um produto inovador, haja, por vezes, alguma menos regras definidas relativamente a esse produto. No entanto, de acordo com as marcas internacionais, o cartão de débito diferido é equiparado a um cartão de crédito. E porquê é que é equiparado a um cartão de crédito? Que permite ao utilizador fazer, digamos, as compras sem ter disponibilidade na sua conta. O que é importante é que haja um plafond para esse cartão que permita ao utilizador utilizar esse cartão, e aqui é um débito diferido porque há um prazo em que a entidade emissora do cartão garante ao consumidor ou utilizador desse cartão um crédito para poder fazer essas compras. E daí que seja equiparado o cartão de débito diferido ao cartão de crédito, que tem a mesma natureza, e essas são as instruções e as regras que estão contratualizadas com as marcas internacionais. Sobre o deputado Dr. Luís Menezes, a questão aqui dos custos, quando nós referimos os custos, também o Sr. Deputado referiu esse aspecto, estou a falar em termos de todos os meios de pagamento. Nomeadamente, há meios de pagamento que têm custos muito elevados, que têm a ver com o numerário. E a utilização do numerário, nomeadamente o facto de todo o tratamento de valores, que tem a ver com o transporte de valores, a sua colocação nas ATMs, não ser repercutido no consumidor, tem custos para o sistema, e esses custos não são repercutidos no sistema. Não significa, ao contrário que diz, que os custos em Portugal sejam superiores. Antes, pelo contrário, somos muito eficientes em termos de custos do sistema de pagamentos. Portanto, é que parte desses custos não são repercutidos em termos de utilizador final. E daí que grande parte dos custos associados ao sistema de pagamentos tem a ver com a utilização de cash e a utilização de numerário. Relativamente à questão da capilaridade, Portugal é o país em que tem maior número de ATMs e hoje em dia a utilização também, temos cerca de 19 milhões de cartões, o que significa que somos dos países que nesse aspecto pode utilizar os meios de pagamento eletrónico em qualquer lugar com grandes facilidades. Sobre a questão da vantagem em relação aos sistemas anteriores, de certeza que no estrangeiro não viu em nenhuma rede de ATMs todas as funcionalidades que existem em Portugal relativamente à utilização das redes de ATMs. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Norberto Rosa, mas quero lhe dizer que estou verdadeiramente espantado com a sua intervenção. Verdadeiramente espantado. Isso é compreensível porque o senhor doutor Norberto Rosa não está aqui com dois chapéus. Eu acho que está com seis. Porque o senhor está a representar a Associação Portuguesa de Bancos, embora eu considere que sobre esta matéria a Associação Portuguesa de Bancos não se pode pronunciar, porque senão está em concertação, estamos a falar de política comercial. Está em nome da Caixa Geral de Depósitos. Está em nome da rede que adquiriu ao BPN. Está como patrão da Unicre,
está como patrão da CIBS, está como retalhista da própria rede que a própria Caixa Geral de Depósitos tem para vender produtos que não têm a ver com o seu core. E, nesse sentido, faz o pleno. Mas estou espantado porque estamos aqui perante um problema insolúvel. O que o senhor veio aqui dizer hoje é que só há uma solução. É preciso que os consumidores paguem mais porque o sistema é todo deficitário. Porque estiveram aqui a Unicre, que nos veio dizer que está praticamente, a sua conta de exploração é uma conta de exploração de saldo nulo. Tem uma margem de 0,01%. A CIBS vem dizer exatamente a mesma coisa, que tem uma margem de 0,09%. E dizem que são dos sistemas mais eficientes da Europa e que, portanto, redução de custos sobre essas áreas é muito difícil. Os bancos ficam com 0,09%. Ora, isto é espantoso, porque vem-nos dizer que todos têm lucro, embora residual, excepto os bancos que perdem dinheiro e que, portanto, só há uma solução. É aumentarmos o interchange fee, ou pormos os consumidores a pagar taxas multibanco, ou outra solução para o sistema, porque daqui já não saímos. Ora, eu estou perfeitamente convencido que não é verdade esta situação. Porque nos foi dado aqui um caso, e podemos ver em todos, e pode ter documentação para isso, em que um retalhista que opera em vários mercados resolveu fazer quanto é que paga de interchange fee. Acontece, por exemplo, que na Dinamarca tem valores menos 90% relativamente a Portugal. Na Suécia, valores idênticos. Quer dizer, em média, Portugal tem mais 1,7 vezes nos cartões de crédito e para estes 3, 6, 9, 11 países, e para os de débito, mais 3,4 vezes. Espantoso. Agora, vem-nos dizer que, afinal, não é bem assim, que há aqui umas receitas adicionais de multibanco. Fala-nos de Espanha, onde só pagam os infiéis, esqueceu-se o senhor doutor de referir só esse pequeno pormenor, porque se for na mesma rede, essa questão não se coloca, mas vem-nos falar de um estudo do Banco de Portugal de 2007 para justificar o déficit. Simplesmente, o Sr. Doutor, que deixa aí o estudo, e deve-o ter lido com muita atenção, não quis precisar alguns aspectos desse estudo, que dizem que nessa conta de exploração sumária não estão envolvidos os custos com a não utilização de balcões pela rede ATM, que está no quadro 3.18, que diz que são 299,3 milhões. Não está nesta conta. Quer dizer que se toda a gente for utilizar os balcões, vai ter um pagamento adicional muito significativo. Se é para aí que estão a querer levar os consumidores, provavelmente têm aqui um custo adicional. Não estão os custos relacionados com outras operações de pagamento. Não estão aí os custos não diretamente ligados aos pagamentos, que estão avaliados em 100 milhões, designadamente seguros e outros produtos. Estão na questão de incumprimento, estão lá envolvidas as despesas de incumprimento, mas as receitas já estão, e se ver na página 48, o rodapé da página 48, estão lá avaliados em 127,7 milhões. Bom, se somar tudo isto, em vez de prejuízos, tem um ganho. Portanto, é necessário analisarmos os quadros com toda a atenção e não queremos fazer uma ação de marketing sobre os custos do sistema, porque esse estudo revela exatamente o contrário, Sr. Doutor. Revela que tem lucros com o sistema. Porque não podem ir para aqui só os custos e os proveitos vão para as áreas setoriais. E por isso, lhe pergunto, dado que as comissões de débito estão 3,4 vezes acima, qual é a solução que o sistema tem? Porque, repara, ao ter a rede Unicre e ao haver um acordo multilateral, evita que vá para a taxa supletiva. Ora, a situação que está o centro é este, é que há um acordo entre a Unicre e os bancos que são patrões da Unicre. Ora, se houver um acordo, qual é a estratégia global? A Cibs não tem lucro, portanto, é impossível haver outra rede. A Unicre praticamente não tem lucro e, portanto, a concorrência é desviada daqui, ninguém pode entrar. E, portanto, desvia-se, o valor é todo desviado para os bancos. Sendo o valor todo desviado para os bancos, os bancos entre si fazem um acordo com o Acquire. Havendo um acordo com o Acquire, já não pode-se aplicar a taxa supletiva. Senhor doutor, explique-me lá porque é que um comerciante estrangeiro, ao ser confrontado com um pagamento de um português, com um cartão português, tem uma taxa 4 vezes inferior àquela que seria paga em Portugal. O mesmo cartão, se é utilizado no estrangeiro, o comerciante paga menos 4 vezes. Porquê? Porque se lhe aplica a taxa supletiva, porque não há acordo, porque há concorrência. Porque o senhor doutor vai-me explicar porque é que em Portugal sempre foi muito valorizada a existência de uma única rede. Eu confrontei o senhor presidente do Unicre e ele diz-me, bom, de facto, tecnologicamente era bom, só que tem o inconveniente, não há concorrência. E não havendo concorrência, os preços sobem. Portanto, dizer que há concorrência em Portugal, eu tenho dúvidas sobre o nível de concorrência que há em Portugal, porque as taxas são as mesmas. Então, mas concorrência é essa em que todas as taxas, e já aparece quando vamos nas autoestradas, em que vemos a concorrência entre a Galp e a BP, que é os preços são iguais. Portanto, Sr. Doutor, falar em concorrência sobre esta matéria só podia acontecer se porventura tivéssemos aqui com taxas supletivas e não houvesse um acordo entre a Unicre e os seus patrões. E daqui é que está o centro do problema. É haver um acordo, uma imposição dos bancos à Unicre para que haja um acordo e com assim estabelecerem taxas que são as taxas que tudo prova. E aliás, se quiser dados, até temos aqui casos como, vamos às comissões supletivas em que a Caixa Geral de Depósitos foi envolvida a par de outro banco relativamente ao abuso dessas ditas, desculpe, dos débitos diferidos. Porque temos aqui casos em que o cliente é debitado na hora, mas o comerciante paga como se fosse um crédito. Ora, isto, o que é que chama isto? A taxa é de crédito e o cliente é debitado na hora? Desculpe, mas isto não pode acontecer. Nós estamos perante dois débitos. E se quiser, mostre-lhe, temos aqui que nos foi dado, quer o comprovativo do cliente, quer o débito ao comerciante, em que se prova que de facto há aqui um abuso. E a pergunta que eu lhe faço é o seguinte, a Caixa Geral de Depósitos, ou se quiser, a Associação Portuguesa de Bancos, ou se quiser, o ex-BPN, pergunta aos seus clientes se querem mudar de um cartão de débito para um cartão de débito, diferido, ou envia-lhe uma carta a dizer vai aqui um, que só trocamos o chip, que agora vai ser tecnologicamente mais evoluído, e vai aqui uma cartinha a dizer, olha, tem mais um cartão, nós fizemos o favor de lhe substituir o chip, substituir a barra por um chip, mas não dizemos nada relativamente às consequências desta situação. O Banco de Portugal já teve que se pronunciar sobre essa situação, dizendo que é ilegal. Não sei se o Sr. Doutor também sabe que a Mastercard já foi avaliada a sua situação nas instâncias europeias e que foi decidido que viola as regras da concorrência e que devia retificar. Já retificou relativamente aos débitos, mas relativamente às situações de crédito, essa situação não está resolvida. E, portanto, eu gostaria de saber, e tenho aqui o documento, posso-lhe também dar, da decisão da União Europeia sobre relativamente a esta matéria. Portanto, o que lhe pergunto é o seguinte, acha que o mercado é um mercado tão aberto, tão transparente e tão concorrente, que pode existir uma situação em que os bancos dominam a Unicre e fazem um acordo de preços com a Unicre? Evidentemente que esta situação é uma situação insustentável e acho que o Parlamento não pode ficar aliado desta situação, que nos parece uma concertação explícita entre os bancos e a Unicre. E por isso eu gostaria de saber quais são as soluções que a Associação Portuguesa de Bancos, da Caixa Geral de Depósitos, da Unicre, de que é patrão, a Cibs, de que é patrão, e até da rede NetPay, que também é detentora da Caixa Geral de Depósitos, que solução nos quer dizer no sentido de darmos transparência ao sistema e podermos dar garantias aos próprios comerciantes. Porque, uma coisa não tenho dúvidas, se os comerciantes se queixam, digamos, parece que há aqui um problema de irracionalidade. Eu vi o seu discurso e disse, bom, eles queixam-se, mas não têm razão. Os consumidores queixam-se, mas também não têm razão porque não vão beneficiar nada com o sistema. Portanto, há aqui uma irracionalidade dos utilizadores do sistema. Quer dizer, eles não querem utilizar o sistema, mas o sistema é altamente vantajoso. Ora, a pergunta que eu lhe faço é, mas se é assim, porquê é que estamos a assistir tamanha resistência entre todos, a Aresp, a CCP, a APED, todos os utilizadores, associações dos utilizadores de cartões, estão contra o sistema. Provam que é mais caro que em qualquer país, porque contrariamente ao que diz, temos aqui, vamos aos casos concretos, é um operador que trabalha em vários países, porquê é que lhes apresentam taxas mais, muito mais baixas em qualquer país do que em Portugal? Suponho que é um incentivo a que em Portugal só se possa vender a estrangeiros. Quer dizer, o que era preferível em Portugal era que todos os clientes fossem estrangeiros e que os cartões portugueses fossem só utilizados no estrangeiro. Eu creio que como é que resolvi este problema sempre que tenho que pagar uma utilização de um cartão português no estrangeiro em que é, se de facto o sistema é deficitário, vai ter que pagar 4 vezes menos se porventura é utilizado por um comerciante no estrangeiro. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Dr. Norberto Rosa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Asqueiro. Muito obrigado pelas questões que colocou. Eu acho que colocou foi muitos chapéus demais, não é, na sua intervenção, porque, efetivamente, eu aqui sou administrador da Caixa de Depósitos, mas em relação, nomeadamente, à questão do MetPay, felizmente desde 30 de março não tenho nenhum relacionamento com o BPN, que, como sabem, foi adquirido pelo BIC, com a rede, e, portanto, funciona autonomamente e sem qualquer intervenção da Caixa de Depósitos. Por outro lado, também gostaria de referir que também não tem nada a ver com o NICR. Como deve saber, a Unicre, a Caixa Geral de Depósitos, desde 2008, deixou de ser acionista da Unicre e, de alguma forma, até para, dando resposta a questões que o Sr. Deputado colocou, para aumentar a concorrência ao nível do acquirer. Por vezes há aqui, penso que, desculpem lá, é repetir o que disse, mas, a nível do multibanco, temos dois esquemas a funcionar em Portugal globalmente. Temos o esquema multibanco, que está associado somente a cartões de débito, e temos os esquemas das marcas internacionais que têm cartões de débito e cartões de crédito. O esquema multibanco corresponde a mais de um terço das operações, do valor das operações feitas de compras. E no multibanco há uma concorrência total em termos do acquire, porque todos os bancos são acquire e todos os bancos negociam diretamente com cada um dos comerciantes a respectiva taxa. E as taxas variam de forma significativa. Há situações em que, por razões comerciais, as taxas são até, vão de zero a valores mais elevados. A média é 0,5. Portanto, é um valor, esses são os valores objetivos, são os valores que tenho aqui, que se os deputados poderão até confirmar com a própria CIBS, que tem esses elementos estatísticos. Em relação ao acquiring as marcas internacionais, efetivamente, o Sr. Deputado tem razão, porque durante algum tempo houve uma situação quase monopolista da Unicre. Mas, a partir de determinado momento, quer ao nível da NetPay, e depois, ao nível da Caixa, a Caixa criou o seu acquire a nível de marcas internacionais, que não tem nada a ver com o NIC e que negocia diretamente com os comerciantes. Ou seja, os montantes que, efetivamente, são fornecidos da taxa de serviço do comerciante, não há qualquer conluio entre o NIC, a Caixa Geral de Depósitos, a Caixa Agrícola, que também oferece esses serviços, ou o BIC, que cada um faz as suas negociações, os valores são diversos, variam de comerciante para comerciante, operação para operação, e conclui-se que, em média, estamos a falar 0,8. E, em média, o crédito estamos a falar 1,4. E estes valores, e também já referi que, por vezes, estas comparações internacionais não são suscetíveis a serem feitas na sua globalidade, mas nos estudos internacionais que existem, e aquele que eu referi no estudo inglês do PSE, apontam para que os valores em 17 países, a média anda desses valores. É natural que há situações em que os valores sejam mais elevados, outras situações os valores são mais baixos. Mas as taxas de serviço do comerciante em Portugal estão na média dos 17 países europeus. Eu posso depois também fornecer esse estudo, porque temos que ter aqui, quando fazemos as afirmações, comprovação de que, efetivamente, existem elementos que comprovem essas situações. Quando referi, aqui estamos a falar estritamente nos instrumentos de pagamento e, globalmente, há aqui os custos dos instrumentos de pagamento são superiores aos proveitos. Aqui é evidente, podemos sempre dizer, mas aqui há proveitos de oportunidade pelo facto de não se estar a utilizar as caixas e não utilizar as agências para o levantamento. Mas, pelo contrário, também há grandes investimentos que foram feitos, nomeadamente nas redes ATMs, nos investimentos que os bancos fizeram em termos informáticos para permitir fornecer este serviço aos utilizadores. Recordo que quando se começou a pôr as máquinas ATMs, e para vermos um pouco esta evolução, os bancos tinham o seu horário, e houve alguém do Banco de Portugal, na altura, que passou às 5h30 por uma ATM e viu que ela estava a funcionar. E então questionou o banco porque estava a funcionar fora das horas de serviço. Portanto, temos a ver aqui a noção como estas... houve uma grande evolução. Agora estamos a falar em serviços que são feitos 24 sobre 24 horas. E que, efetivamente, todos estes serviços não são pagos diretamente pelos utilizadores, pelos consumidores. É evidente que aqui eu não estou a referir, e como estamos num sistema eficiente, é difícil reduzir mais os custos. Mas eu não estou aqui a referir que iremos alterar esta estratégia. Antes, pelo contrário, o que eu referi foi que há uma estratégia de contínua descida das interchange fee, aproveitando as economias de escala e aproveitando os investimentos feitos. E é natural, e aí o sistema bancário assume essa situação, de ter um sistema de pagamentos que é deficitário. É evidente que terá que repercutir esses custos do sistema de pagamentos a nível, por exemplo, da margem financeira ou de outras formas de se ressarcir. Mas, neste momento, a maneira de diminuir, digamos, este prejuízo do sistema de pagamentos é reduzir a utilização do numerário, porque o numerário é que traz mais custos para o sistema de pagamentos. Quanto mais se utilizar os meios eletrónicos de pagamento, as transferências, não estou a falar apenas dos cartões, os débitos diretos, isso fará com que o sistema seja cada vez menos, dê menos prejuízo. Porque o grande fator que leva a esses prejuízos são o numerário, e os cheques também dão algum prejuízo, mas também têm-se tomado algumas medidas no sentido de resolver esta situação. Um outro ponto que o Sr. Deputado referiu em relação aos cartões de débito diferido, efetivamente há aqui uma situação, admito que possa ter havido alguns casos pontuais em que, sendo um produto novo, poderá não ter havido o esclarecimento necessário relativamente aos clientes. Esse processo já está perfeitamente regularizado e, efetivamente, só se utilizam cartões de débito diferido quando, naturalmente, os clientes estão interessados em ter esse produto que tem vantagens acrescidas relativamente aos cartões de débito e, simultaneamente, quando, efetivamente, ao utilizar esse cartão de débito diferido, difere, efetivamente, o pagamento. Ou seja, não é lançado imediatamente na conta o custo referente a esse pagamento. Portanto, penso que são estas questões que...
Obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado, João Paulo Vieiras.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar também o Dr. Norberto Rosa. Muitas das questões que viria para colocar já foram colocadas, se bem que ao longo desta audição, e apesar dos esclarecimentos que foram dados, há algumas dúvidas ainda subsistem, pelo menos da minha parte, tenho aqui ainda algumas dúvidas naquilo que foi, nas justificações que foram dadas. Não há dúvida nenhuma que estes modos de pagamento vieram simplificar a vida dos utilizadores dos cartões, são uma vantagem também para os comerciantes, também é negável que são uma vantagem para as entidades que os emitem. E, portanto, eu acho que aqui não vale a pena também, porque se não fosse uma vantagem, pura e simplesmente, qualquer um deles se retiraria. E, portanto, nem uns emitiriam os cartões, nem os outros teriam qualquer interesse também em utilizá-los ou adotar esses meios de pagamento. E, portanto, face também àquilo que foram desenvolvimentos nas novas tecnologias, é possível hoje termos disponíveis todas estas formas de pagamento. No contexto atual, e depois de ouvidas já por esta comissão diversas associações, e tal como também já foi aqui explicado e pelos estudos que também nos deixaram nestas matérias, que todas elas defendem que os custos são efetivamente elevados. E, portanto, penso que, e aquilo que se entende, estamos a falar aqui, todos os intervenientes parceiros de negócio, aquilo que pode ser efetivamente feito para melhorar, quer esta relação, quer também os custos que cada um tem associado. E, portanto, nessa matéria, gostava de saber o que é que tem sido feito, se a Associação Portuguesa de Bancos tem reunido com as restantes associações, se tem, e nós temos aqui, que também tiveram oportunidades de deixar propostas que foram feitas pela APED, propostas feitas pela CCP, propostas feitas para a Aresp, se têm conhecimento destas propostas, se têm também trocado opiniões e o que é que se pode caminhar também para, efetivamente, se melhorar este relacionamento. Isto porque... E foi dito também aqui nas explicações que, nomeadamente ao nível da grande distribuição, que existem condições e até 2015 uma redução destes custos. Preocupa-nos também aqueles que não têm essa capacidade negocial, não têm um número tão elevado de sistemas de pagamento e, portanto, não têm condições para este tipo de negociação, este tipo de abordagem. E, portanto, desse ponto de vista, o pequeno comerciante, quem só tem um ou dois terminais de pagamento e tem efetivamente custos com a utilização que não foram referidos, e que, por exemplo, num pequeno comerciante, numa compra de valor baixo, se porventura o sistema falhar a meio da operação, que é um custo acrescido. Porquê? Porque são dois ou três impulsos de telefone. Há também o custo associado aos cartões de redes móveis que permitem a utilização dos terminais. E, portanto, desse ponto de vista, há aqui realmente uma preocupação que penso que tem que ser todos e que gostaria de saber se efetivamente têm acontecido estas reuniões e o que é que poderemos esperar. Foi falar também a questão do número de terminais existentes. Há um estudo que também tive acesso do BCE e que coloca Portugal ao lado de Espanha e do Reino Unido no grupo de países onde os custos totais são um pouco mais elevados. Coloco aqui também uma das explicações que é dada, onde há mais cartões, sensivelmente 1,8 cartões de débito ou crédito per capita, e onde existem mais terminais ATM, cerca de 1,1156 por milhão de habitantes. Se por um lado, e como foi dito também, isto simplifica a utilização dos mesmos, se por outro lado também não aumenta significativamente os custos que são aqui identificados como elevados, face aos proveitos. E, portanto, também gostaria de ter essa explicação se a proliferação de cartões e a distribuição de cartões, que é preciso também entender, porque normalmente são distribuídos cartões, a meu ver, se em demasia, de que forma é que se podia centralizar as diversas operações. Gostaria também, uma última pergunta, que foi também anunciado, que recentemente, que por parte da Mastercard, queriam chegar a Portugal os primeiros cartões sem qualquer PIN. E gostaria de saber que alterações poderão estes cartões introduzir, e aquilo do ponto de vista do comércio, que esta introdução destes cartões, que alterações ocorrerão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Viegas. Penso que as questões que recuo são muito pertinentes. Efetivamente, quando nós estamos aqui a falar, e eu compreendo a atuação dos diferentes players nesta área, e nomeadamente a nível dos comerciantes, tentam defender a sua posição no sentido de pagar menos por um serviço que lhes é prestado. Eu julgo que neste processo não tenha visto quaisquer reclamações da área dos consumidores. Penso que os consumidores estão a ser bem tratados em todo este processo, têm um serviço que lhes é importante, e aqui os comerciantes tentam pagar o mínimo possível por estes serviços. Este modelo que foi desenhado e que resultou, nomeadamente a nível dos Estados Unidos, é um modelo em que não é direto em termos da formação dos respectivos preços e dos rendimentos de cada um dos operadores no sistema. E foi entendido que era muito importante que as entidades emissoras dos cartões tivessem um incentivo à inovação e que tivessem um incentivo à emissão dos cartões. Como o Sr. Deputado disse muito bem, para que estes modelos funcionem, estamos numa sociedade de economia de mercado, tem que haver incentivos e tem que haver interesse de todas as partes. E um dos interesses é precisamente haver uma vantagem económica na emissão dos cartões e, simultaneamente, que esses cartões forneçam a maior quantidade de serviços possíveis aos respectivos detentores desses cartões. Daí que se tenha definido esta inter-sans-fi, em que o aceitante cobra ao comerciante uma taxa que, simultaneamente, vai pagar ao emissor do cartão, que é essa inter-sans-fi. E o que se verifica, e nos estudos que aqui eu referi, é que quando se reduz demasiado essa inter-sans-fi, deixa de haver incentivo a essa inovação, deixa de haver incentivo à continuação da emissão de cartões e, portanto, há um retrocesso em todo este processo que tem a ver com esta inovação nos meios de pagamento eletrónico. O Sr. Deputado referiu quais são as propostas que estão sendo feitas no sentido de ir adaptando e utilizando, digamos, toda esta inovação tecnológica, tanto para estas economias de escala, também repercutindo a favor dos comerciantes, e eu distingo sempre comerciantes dos consumidores. Eu já referi aqui que está prevista uma redução até 2015. Não só, e também tem-se vindo a verificar que mesmo para os pequenos comerciantes tem havido um acompanhamento das reduções das inter-sans-fi. As inter-sans-fi têm vindo a reduzir desde 1995 esses valores têm vindo a ser reduzidos. E, portanto, admite-se que nesta redução mais intensa para os grandes comerciantes também possa ter repercussões para os pequenos comerciantes. Há aqui uma questão que colocou com muita pertinência que tem a ver com as operações de baixo valor. Ou seja, operações de baixo valor que, efetivamente, conduzam o modelo atual de utilização de um cartão de crédito, operações de 4, 5 euros, não faz muito sentido. Tem havido estudos, e, quer a nível da CIBS, quer a nível dos bancos, no sentido de começar a utilizar outros meios alternativos, nomeadamente os cartões contactless, que não é necessário fazer o contacto direto e não é preciso PIN, não há, são em offline, portanto não têm os custos de comunicação e, portanto, há estudos no sentido de, para determinados valores, abaixo de determinado montante das operações, se possa utilizar um meio alternativo, que não o cartão tradicional de débito ou cartão de crédito, mas um cartão que, e há pouco também referido da Mastercard, e portanto há uma certa inovação neste sentido e esperamos que em breve possamos estar em condições também o sistema bancário de fornecer este novo serviço que seja mais simples e mais barato, quer para os consumidores, quer para os comerciantes. Em relação à questão dos cartões e das ATMs e dos custos associados, eu penso que o facto de haver 19 milhões de cartões, isso não afeta muito em termos de custos, portanto, no entanto, é evidente que o facto de nós termos a maior percentagem de ATMs, isso tem custos. A contrapartida é ter a facilidade que existe em poder levantar e fazer operações nas ATMs em qualquer parte do país e sem se ter que deslocar umas grandes distâncias. É evidente que quanto mais ATMs colocarmos, mais custos tem, porque efetivamente é um investimento e que a sua utilização não é paga pelo consumidor.
Muito obrigado. Eu sei que havia vontade por parte dos seus deputados de fazermos uma segunda volta, mas nós temos também a autoridade da concorrência para marcada já com algum atraso, já temos à espera. Eu, se me permitissem, há aqui uma questão que me ficou, que eu gostava de ver esclarecida, porque mexe com aquilo que é a transparência até dos processos e com aquilo que pode ser a seriedade dos processos, que foi levantada na última reunião que tivemos com a Confederação de Serviços, com a APED, peço desculpa, exatamente, com a APED, e que foi levantada também aqui hoje uma forma muito direta, o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, e que, pelo menos, no que toca à minha pessoa enquanto deputado, não fiquei devidamente esclarecido, mas com toda a certeza e provavelmente por alguma distração da minha parte, de maneira que eu, com a autorização dos seus deputados, fazia aqui só este sublinhado, porque me parece que a questão digamos, assume aqui alguma gravidade na nossa cabeça. Do fundo, a questão é esta, Sr. Norberto Rosa. Há situações em que na mesma operação, numa só operação, o portador do cartão é debitado a 3, 4 dias, mas sendo que a partir do momento em que o cartão é passado na máquina, falando uma linguagem simples, a sua conta fica logo uma diferença entre aquilo que é o saldo contabilístico e o saldo disponível, ou seja, fica com essa verba cativada, entrando na conta depois de 3, 4 dias a débito, essa mesma operação é debitada ao comerciante a crédito. Isto foi-nos revelado aqui pela APED e foi colocada aqui a questão desta forma também cristalina há pouco pelo Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro. A questão que eu ponho é, e foi-nos também dito que isto acontecia com cartões da Caixa Geral de Depósitos. Isto é difícil o cidadão comum perceber, com certeza que poderá ter, ou poderá não ser assim, ou poderá ter aqui uma explicação técnica que ultrapassa aqui aquilo que é o senso comum e que nos permita a nós todos chegar lá. Mas era importante chegarmos mesmo lá, porque é difícil entender como é que na mesma operação há uma verba que fica cativada, que entra a débito no prazo de 3, 4 dias ao cliente e que é debitada a crédito ao comerciante. Diz-nos o doutor Norberto Rosa, mas aqui o portador do cartão não é prejudicado. Pois não. Mas a operação não está correta e é prejudicado o comerciante. Se me permitissem, então, eu deixaria o doutor Norberto Rosa, se entendesse, dar-nos aqui um esclarecimento sobre esta questão em particular, porque é aquela entre todas, que são importantes, mas esta que, porque envolve até com a seriedade das boas práticas, que nos deixa mais preocupados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos a falar aqui no caso particular dos cartões de débito diferido, que correspondem a um número muito reduzido dos cartões que estão em circulação. Que eu tenha conhecimento, a emissão dos cartões de débito diferidos foi feita pela Caixa de Depósitos, pelo BES e pelo Banco Santander Tota, pelo menos estas três instituições emitiram estes cartões de débito diferidos. E este cartão de débito diferido estão identificados e caracterizados pelas marcas internacionais e pelo regulamento da própria Comissão Europeia. E esses cartões de débito diferido, nessa perspectiva e para efeitos de transação, são equiparados a cartões de crédito. E daí que, quando é utilizado o cartão de débito diferido numa operação de compra, é cobrada uma taxa de serviço ao comerciante equiparada ao cartão de crédito. Portanto, essa, digamos, são as regras das marcas internacionais. Quando foi lançado o produto, houve aqui um esclarecimento total. No entanto, hoje em dia a situação está totalmente esclarecida. Ou seja, só se pode considerar que existe um cartão de débito diferido quando há um diferimento no pagamento. Ou seja, isso significa que o detentor do cartão do débito diferido, ao fazer o pagamento, não lhe é debitada a conta, não lhe é cativa qualquer verba dessa conta, e depois só será debitado, e simultaneamente o comerciante recebe imediatamente a verba do resultante da venda efetuada, e só mais tarde, com um prazo que será 3, 4 dias, é que será debitada na conta do cliente. O Banco de Portugal deu orientações neste sentido. Naturalmente, a Caixa Geral de Depósitos está a cumprir estas regras, e daí que, neste momento, em primeiro lugar, nenhum cliente que tenha um cartão de débito é transferido para o cartão de débito diferido sem autorização desse cliente, e o cliente tem interesse porque permite-lhe fazer pagamento sem ter a disponibilidade imediata na sua conta. Além disso, realmente tem outras funcionalidades associadas ao cartão, como um seguro que não tem no cartão de débito, há algumas vantagens, mas só com a autorização do cliente. E, naturalmente, existe sempre aqui um plafond de associado a esse cartão que pode ser utilizado por esse cliente. Portanto, essa questão, que admito que numa primeira lançamento do produto possa ter ocorrido em determinadas circunstâncias, este momento está totalmente regularizado. Portanto, para os comerciantes, cartão de débito diferido é equiparado a cartão de crédito. Para o detentor do cartão, é exatamente também equivalente a um cartão de crédito, ainda que com um prazo de diferimento mais pequeno.
Muito obrigado, doutor.
Foi claro?
Foi. Claro foi. Mas há tudo o resto. Muito obrigado, doutor, pela sua... Sei que fez um esforço grande para estar aqui hoje e agradeço-lhe, em nome da Comissão de Economia, esse esforço e os esclarecimentos que nos prestou e a ajuda que nos dá para refletirmos com mais informação ainda sobre este tema. Cancelar o cartão.
Não faça isso.
Muito obrigado, Sr.
Se tiver alguma reclamação, faça.